Fim de ano, as crianças aguardam ansiosas pelo presente de Natal, né? Agora, como comprar o presente para o seu filho? Você já parou para pensar nisso? O que que você valoriza? O que que você pensa na hora de comprar um presente para as crianças, para o seu filho, enfim. Nós vamos falar sobre esse assunto com o professor e palestrante Guilherme Gobo, que trata desse assunto, né? Trata de assuntos relacionados a crianças, pais, relacionamento pais e filhos. Nós estamos com ele ao telefone. Olá, professor, muito boa tarde.
Olá, Luciana, boa tarde, ouvintes da CBN.
Professor, como comprar um presente de Natal para uma criança? É algo que tem que ser bem pensado?
Bom, Luciana, antes de mais nada, a grande dúvida que paira na cabeça dos pais é a diferença do brinquedo para o jogo. Muitas vezes os pais tratam da mesma forma. E aí eu decido que vou comprar um brinquedo para o meu filho, só que às vezes quando eu chego na loja, eu escolho um jogo e quero que esse jogo tenha a função de... Então é muito importante, Luciana, a gente saber a diferença entre brinquedo e jogo. O brinquedo, Luciana, o brinquedo, pais, é um objeto pertencente ao brincar. Então, quem o detém faz com ele o que quiser. Ok? Então ele é um objeto. O jogo é um brincar relacionado onde pode ou não ter objetos ou pode ter instrumentos para ajudá-lo. Só que o jogo tem regras e normalmente tem um começo, meio e fim estabelecido. Qual que é a grande questão, Luciana? Nem todo brinquedo se torna um jogo ou pode ser utilizado com vários brincar. Às vezes, quando um pai dá um brinquedo para um filho, ele muitas vezes pede para esse filho brincar com outras crianças. Ou mesmo ele quer brincar com essa criança. Só que, na verdade, há um erro conceitual. O brinquedo, quem desenvolve o brincar com ele, é o próprio dono desse brinquedo. Isso dificilmente ocorre com o jogo. Normalmente o jogo é feito para ser utilizado com mais crianças ou de maneira mais interativa. Então esse é o primeiro grande diferencial na hora da compra de um brinquedo, na hora da compra de um presente, Luciana.
Quer dizer, se eu comprar um jogo para o meu filho, eu tenho que saber que é como ele vai utilizar aquele brinquedo, né? Aquele jogo, né? Agora, se eu comprar um brinquedo, não posso esperar ter expectativas diferentes. Professor, o senhor estava explicando, então, a diferença entre jogo e brinquedo. Mas, na hora de comprar um presente de Natal, os pais precisam entender essa diferença?
Isso, sabe por quê? Isso é importante, Luciana. Muitas vezes, por quê? Quando esse pai vai comprar um brinquedo para um filho e ele, por exemplo, considera a idade dessa criança, isso ajuda muito na escolha desse brinquedo. Ao fazer isso, quando ele entrega esse objeto ao filho, quando ele entrega esse objeto pertencente ao brincar ao filho, ele deve, antes de mais nada, assistir esse filho brincando. Como ele interage com esse brinquedo? Muitas vezes os pais, na ânsia de tentar brincar com o filho, ele interfere nesse brincar com esse brinquedo. Então, quando eu faço uma compra de um objeto, como brinquedo, e dou esse brinquedo ao meu filho, vale a pena você observar, vale a pena você esperar qual a reação do seu filho, independente da idade, Luciana, o que ele vai fazer com esse brinquedo. Agora, quando a gente fala do jogo, Luciana, nós normalmente podemos associar o jogo como um jogo de tabuleiro. Por si só, esse jogo pede a presença de mais pessoas, pede a interação de mais pessoas. E isso é bem notório quando a gente tenta diferenciar um brinquedo de um jogo. Cabe ao pai, além de saber sobre as características do seu filho, na hora de brincar, lembrar disso, pois às vezes ele compra esperando algo, quando ele chega na efetivação da entrega do presente, isso não acontece, Luciana.
Quem que espera? O pai ou a criança?
Os pais.
O pai, né?
Os pais.
Uhum. Quer dizer, ele tem uma expectativa, mas ela não se concretiza justamente por causa do erro de se acreditar que um brinquedo, um jogo, pode ter a mesma finalidade de um brinquedo.
Sim. Olha só. quando a gente pensa em algumas perguntas, qual o melhor para o meu filho, como escolher esse brinquedo, como apresentar esse presente ao meu filho, quando um pai vai a uma loja, é importante ele falar com o vendedor ou com as pessoas responsáveis nesse comércio, falar um pouco das características do filho. Por exemplo, há crianças que gostam muito de manipular objetos, gostam muito de construir, gostam muito de elaborar, construir e reconstruir formas, por exemplo. Quando ele fala isso para o vendedor, ele leva para um setor onde a manipulação, brinquedos onde tem a manipulação de objetos, é o grande protagonista. E aí o que acontece? Quando eu chego com esse tipo de brinquedo para uma criança, o brinquedo por si só, Luciana, já apresenta a essa criança essas possibilidades. O que acontece muitas vezes é que os pais compram um brinquedo com a perspectiva que ele vai fazer muitas coisas. E quando entrega a essa criança, nem sempre essa expectativa criada pelos pais e mesmo pelo fabricante, às vezes, Luciana, é atendida. Mas tem algo muito importante nessa minha fala, Luciana. Quando a criança ela passa a incorporar esse brinquedo, incorporar esse objeto no brincar dela, ela cria formas de brincar. Ela cria formas de se relacionar com esse objeto. Não necessariamente precisando da intervenção, precisando da mediação do adulto. Essa mediação do adulto, Luciana, se dá muito na brincadeira e na utilização de jogos.
E tem muito adulto, muito pai, que eu acho que imagino que em alguns momentos deve fazer o seguinte: ah, mas esse brinquedo não é para brincar assim, quer ensinar a criança a brincar, né? Sendo que ela é que inventa a brincadeira.
Essa é a principal frase que eu escuto quando falo com pais e mesmo com professores, Luciana. Quando a criança cria novas formas de brincar, o adulto deve prestar atenção como ela criou, qual que é o começo, meio e fim da brincadeira. Eu dou um exemplo muito clássico, Luciana. Imagine uma bola de futebol. Uma criança ganhou uma bola de futebol e aí, num dia do Natal, ela está chutando essa bola contra a parede, se fazendo apenas isso. De repente, o pai, o tio, a mãe, chega lá e fala o seguinte: não, vamos brincar de outra coisa, e ensina ou faz uma proposta de uma brincadeira. Aí a criança começa a fazer essa brincadeira. Só que depois de 5 minutos, o adulto deixa essa criança. Quando ele retorna, ok, novamente para o local, essa criança está brincando daquele mesmo jeito, chutando a bola contra a parede. E aí esse adulto pergunta: por que você está brincando dessa forma? E a criança rapidamente responde: porque é mais legal. Eu gosto mais assim. Uhum. E o adulto: mas como que ele gosta disso, sendo que outra forma que eu passei para ele tem muito mais coisas? É aí que eu falo do erro conceitual. A bola, Luciana, é um brinquedo. E essa bola, ele faz o que quiser. Quando você está falando de um jogo de futebol, essa bola se torna um objeto pertencente ao jogo, à brincadeira. Ela deixa de ser um brinquedo apenas. Não sei se esse exemplo ajudou um pouco mais, Luciana.
Sim, entendi. Agora, o próprio jogo, quando as peças de um jogo, quando a criança cansa de brincar dentro das regras, ela pode tornar aquele jogo um brinquedo, né? Ela utiliza aquelas peças para um outro momento de brincadeira, né?
Exatamente. E isso que é o mais rico dos objetos pertencentes ao brincar. Então, existem algumas máximas. Um brinquedo não necessariamente pode se tornar um jogo, mas um brinquedo dentro do universo do brincar da criança pode ter múltiplas funções, pode ter múltiplas formas de brincar. E tudo isso depende do quê? O quanto a criança absorve essa intenção.
E o adulto tem que respeitar isso na criança, né? Não pode querer ensinar a criança a brincar, né?
Pois é. E sabe como é a melhor forma de respeitar a sua criança, o seu filho, Luciana? Entendendo o seu desenvolvimento. Observando, testando, dando a ela a oportunidade de experimentar diferentes formas de brincar, mas o mais importante, valorizando a autonomia, valorizando essa capacidade que a criança tem de, por meio desse objeto, estar no estado lúdico. Porque o brincar, Luciana, é uma ação humana, é pertencente à criança, e ela não quer sair desse brincar. E o brinquedo, como jogo, são instrumentos para potencializar essa ação, que é o brincar.
Uhum. Agora, então, quer dizer que... É porque muitas crianças, elas já sabem o que elas querem ganhar, elas já fazem o pedido. Ah, eu quero ganhar tal boneca, tal brinquedo, tal, né, que está, naquele momento, é uma febre, às vezes é um brinquedo que está em febre ali entre as crianças, né? Agora, quando o pai não tem esse pedido já formalizado pela criança, então ele que tem que escolher, daí é mais difícil, né?
Sim, mas muitas vezes se torna mais difícil porque só naquele momento o pai pensou no que o filho gosta, nas características do filho. Então, se ele ainda não sabe o que comprar para o filho, se ele não sabe que é um brinquedo, um jogo, às vezes ele viu um vídeo nas redes sociais de construção de brinquedo. O mais importante, Luciana, é o quê? Se você quer oferecer algo para o seu filho querer mais, tente utilizar a seguinte premissa. Eu vou dar um brinquedo para o meu filho, Luciana, mas eu vou junto com ele. Eu vou dar um jogo para o meu filho, mas eu vou junto com ele. Pois, quando eu me entrego junto a esse presente para o meu filho, ele cria uma relação afetiva com o objeto e comigo. E aí eu fecho um ciclo de afetividade. Vamos supor que essa bola, quando eu dou ao meu filho, mas junto com esse brinquedo eu construo um jogo com ele, eu construo diferentes formas... Toda vez que essa criança pegar essa bola, toda vez que ela querer brincar de futebol, ela vai associar, vou brincar com meu pai. E é bem melhor brincar com meu pai do que brincar sozinho. É muito melhor brincar com a minha mãe do que brincar sozinho. Então isso ajuda muito quando nós estamos nessa dúvida do que dar aos nossos filhos. E muito mais nesse momento, né, Luciana? Porque os pais estão muito mais próximos aos filhos. E esses filhos estão cada dia mais dependendo dessa afetividade. Desse clima que potencializa querer estar junto, querer brincar junto, Luciano. Então essa é a principal dica na hora de você tentar comprar um brinquedo ou pensar no que comprar para o seu filho como presente.
Então conhecer as características do filho e se dar de presente também, né? Ir junto com o presente para o filho, né? Dar esse carinho, essa afetividade, né? Acompanhado do brinquedo.
Pois é, parece mais do mesmo, Luciana, mas eu acho que essa é a grande contribuição que nós temos depois de tudo que aconteceu, tudo melhor do que está acontecendo, nos doar para os nossos filhos.
Uhum. E é algo que marca, né, na história afetiva daquela criança que vai se tornar um adulto e que vai ter essa lembrança.
E a melhor maneira de criar um laço afetivo com um objeto é quando ele, por meio desse objeto, Luciana, ele remete à figura de um outro ser. Porque aí fecha esse ciclo afetivo, objeto e pessoa. Isso é muito importante, uhum. Luciana.
Agora, tem também aquele pai que não teve um brinquedo na infância e que quer dar aquele brinquedo para o filho, quer que o filho tenha a mesma ligação afetiva com aquele brinquedo que ele não teve ou que gostaria de ter, né? E aí, às vezes, força o filho a se divertir com aquele brinquedo, mas o filho não quer. Como é que faz?
Ótimo. Eu vou usar o exemplo do carrinho de rolemã. Algo que está presente na minha geração, na geração de muitos ouvintes que estão aqui, mas... não necessariamente está no universo do brincar dessa criança. E aí, sabe o que acontece com alguns pais? Ele constrói o carrinho de rolemã, a mãe ajuda a pintar, todos os pais, toda a família faz uma força-tarefa na construção desse carrinho de rolemã e chega no dia do presente, entrega, toma, vai brincar. Aí o filho olha, para que isso, pai? Então, o que eu sugiro? Se esse presente tem um valor afetivo na sua infância, por que não esse pai, ao invés de entregar esse carrinho de rolemã para o filho, entrou no meio da sala, no meio da varanda, andando com esse carrinho de rolemã? E ao invés de falar que o presente é do filho, convida para a ação, que é o brincar. Senta aqui, filho, vou mandar de carrinho de rolemã, eu te empurro e agora você me empurra. Só lá no final do brincar, o Dani ele fala, esse carrinho de rolemã é seu. Agora, olha a construção afetiva que esse pai, que essa mãe fez ao apresentar o brinquedo no brincar, Luciana. Eu acho que isso é um grande diferencial, porque nós, enquanto crianças, aprendemos brincando, não aprendemos com o objeto parado. Eu acho que esse é o grande diferencial. Promova essa afetividade realizando brincar, ao invés de simplesmente delegar a criança descobrir o universo afetivo, o universo lúdico que você na infância teve com esse objeto, com essa brincadeira.
Tá certo, olha, muito legal. Muito obrigada pelas dicas, pela entrevista e uma ótima tarde.
A todos nós, Luciana, e boa tarde a todos e um excelente final de ano para todo mundo.
Muito obrigada. Nós conversamos com o professor e palestrante Guilherme Gobo, que nos falou sobre como comprar um presente de Natal, um presente de fim de ano para as crianças, né? Tem que pensar na construção afetiva desse brinquedo, que vai ser muito importante para o desenvolvimento dessa criança, né? E nos falou, nos explicou a diferença entre o brinquedo e jogo. Você pode ouvir essa entrevista completa, daqui a pouquinho ela vai estar no nosso site.